Boa noite. Apaguem as luzes e acendam as velas, porque está começando mais um Covil do Terror. Meu nome é Newton Vieira e eu fiquei 2 semanas dormindo de luz acesa por causa desse filme.
Eu sou Germano Marques e não foi só a Andressa Urach que morreu para viver.
E eu sou a Grazi Araújo, e já dizia minha avó, menino realmente é brinquedo do cão.
Dona Bebel, maravilhosa. Enfim, gente, hoje no nosso episódio, mais uma vez a gente vai andar no solo nacional, né? E vai trazer outro filme do Marco Dutra. Marco Dutra que já foi falado aqui quando a gente fez o episódio sobre As Boas Maneiras. Dessa vez, o filme é Quando Eu Era Vivo, de 2014. E esse filme, ele foca em um filho retornando, ao ninho, né? E desbloqueando memórias bem perturbadoras e comportamentos que vão afetar todos ao redor dele.
Você sabe o que a mamãe fez com as cabeças de gesso?
Não, isso era coisa dela. Ela era louca.
Por que você não deixou ela fazer a sua?
Então, Germano, vamos começar com aquele nosso antigo ritual. O que foi que tu achou do filme? Vamos começar contigo.
Mais uma vez, eu vejo a questão do medo como uma coisa bem subjetiva, porque eu vim ter medo em uma parte bem específica do filme, não foi assim esse medo. Mas enfim, o começo, ele já parece ser bem assustador, porque o começo tem uma vibe meio found footage, né? Que é aqueles filmes que é tipo Bruxa de Blair, Cloverfield, que é uma fita que a galera achou que o que você tá assistindo é passado, porque é uma fita gravada e tal. E aí a fita de uma criança e um fofão. Para quem é Gen Z e não conhece essa história, tipo, essa história não é nem dos millennials também, é da geração da mamãe, no caso. Mas assim, antigamente tinha uma teoria, né? A teoria bizarra de que
E
o boneco
teoria
do
não, a
fofão,
verdade.
entre aspas, mulher. Tinha essa teoria de que o boneco do Fofão tinha o punhal do diabo dentro dele. Por quê? Porque tinha um Fofão, tem um Fofão personagem, caso você seja realmente Gen Z, menos de 18 anos, não conheça o Fofão, dá um Google assim, Fofão, que você vai ver. E aí, o que prendia a cabeça do Fofão no corpo de algodão era um objeto pontiagudo de plástico, que lembrava um punhal por ser pontiagudo, mas não era punhal nem nada. E aí, você sabe como é crente, só que é um pezinho para dizer que é do diabo. E aí começaram a dizer isso, foi gente queimando fofão, foi gente jogando fofão fora. Então achei muito legal eles já terem colocado um fofão assim de cara.
Ai, gente, coitado
Menina,
do fofão.
isso aí deu medo até no Gerard Way, tá?
E o fofão. Como o nome diz, é um fofão. Ele é uma coisa assim meio estranha, mas ele é fofo.
Não,
Não,
eu tenho.
não
Não,
mesmo,
isso
eu
é
acho.
estranho. Não, isso aí me diz outras coisas. Eu me senti representada, porque eu tenho uma história com um fofão. Que quando eu era criança, eu acho que eu tinha uns 3 anos de idade. Eu morava na casa com minha avó, e moravam meus primos também, e minhas outras tias lá, né? Todo mundo morava com a vovó, os filhos dela e os netos. E teve um dia que tava passando Chuck na televisão, no SBT, eu lembro até hoje, de noite. E meus primos, que não são gente, não tinham o que fazer, sabe o que eles fizeram? Eles me trancaram num quarto escuro, sem ninguém, que tinha um fofão debaixo da cama. E eu fiquei lá até chegar e darem conta de que eu não tava em lugar nenhum na casa.
Meu pai, tô
Pô,
achando a história da
amigo.
Grazi parecida com a da Ju.
Achei sua história parecida com a da Ju.
Mas enfim, o filme já começa com esse filho voltando para casa do pai, né? Ele passa por um processo de separação e tal. E a mãe ficou com a guarda do filho. Ele meio que parece não querer contestar. Ele até fala que o juiz sempre dá a guarda para a mãe, mas ele também não tá muito a fim de brigar por conta disso. E ele chega para ficar na casa do pai uns dias. O pai já começa dizendo que tem um hotel para ele ficar, para ele não ficar na casa. Já achei assim, bem, tem um hotel, pago para você ficar no hotel. Eu lhe pago para você não ficar na minha casa.
Eu pago pra você sair daqui.
Eu
Eu
achei
achei
esse bem,
admirável.
what?
Tô lhe recebendo, mas, mas não vai ficando não, viu?
E aí, mostra-se uma relação completamente fria e distante, principalmente da parte do filho pro pai, no começo, no primeiro momento. Você vê o pai fazendo tentativas de aproximação nesse primeiro momento, mesmo nesse primeiro contato, e o filho bem retraído, bem recluso. Lembra um pouco também a questão das personagens de As Boas Maneiras, que elas começaram assim, uma você tinha uma desconfiança sobre e a outra era muito retraída, e é mais ou menos o mesmo esquema que acontece nesse filme. Aos poucos eles vão se soltando, acho que isso é meio que uma coisa do Marco Dutra mesmo. Eu não assisti outros filmes, só esses dois, mas eu notei essa similaridade na questão de desenvolvimento do personagem, que é uma coisa que eu gosto. E aí com o tempo, assim... Não se diz, não se sabe quanto tempo se passa durante o filme, mas assim, questão de dias, né? Você já vê o oposto. Você vê o filho tentando se aproximar do pai e o pai dando esquiva, que o pai dele é o Antônio Fagundes, né? E aí já é velho, e aí é aquele babado, tô fazendo nada, vou na lotérica.
E aí ele dá...
Eu amo esse vídeo também. E aí é basicamente isso. Ele dá toda a desculpa possível para não ficar com o filho. Ele vai resolver coisa no centro, ele vai jantar com a gata do condomínio que ele tá paquerando e tudo mais.
Ele vai pra Barra da Pretinha.
Ele faz tudo menos ficar com a criança, ou com o filho.
Com o filho, que já é adulto.
Já tô dando um spoiler aqui. Uhum. Mas enfim, ele faz tudo menos ficar com o filho. E ele mora, né? Ele aluga um quarto para uma jovem estudante que, caso você não tenha visto o filme, a gente sempre indica, veja o filme antes, porque enfim, a gente fala o filme todo aqui. Que, caso você não tenha visto o filme, porque eu sei, a Yudiane, por exemplo, ela escuta a gente sem ver os filmes, que ela tem medo de filmes de terror. Beijo, Yudiane.
Ela já ouve essa filtrado aqui. O filme.
Sim.
Ai, Yudi.
Um beijo.
Tem um charazinho de signo.
Aí, essa moça que ele alugou o quarto, a Bruna, é ninguém mais, ninguém menos que Sandy Leia. Isso mesmo, a Sandy Júnior.
Diga já, e popó.
O nome dela não é mais
comigo. Comigo.
Não, Sandy Leia, por incrível que pareça.
É Sandy Júnior. Pra mim vai ser Sandy Júnior pra sempre o nome dela.
Sandy, porque Sandy Júnior é o stage name, é igual no K-pop, Newton.
Ah,
ela tem um stage name e ela tem um nome de nascimento.
Agora faz sentido.
E aí ela aparece em um segundo momento e tal. Ele também meio tímido. Ele parece uma pessoa assim, completamente sem tato social. Meio que parecido com a Clara do As Boas Maneiras. Ele é bem travadão mesmo, e essa travadona termina, tipo, você começa a criar uma empatia com ele e ela acaba em segundos, porque ele pega e vai espiar a pobre da Bruna, que é a Sandy, tomando banho. Eu fiquei com tanto nojo.
Sim.
Com tanto nojo. Ele morreu pra mim bem ali. Realmente é quando ele era vivo, porque pra mim bem ali...
Ele morreu.
Ele morreu. E ele não só espiou, como ele se masturba. É horrível, horrível, horrível. Eu fiquei muito agoniado com a cena, muito agoniado mesmo.
Abrindo um parênteses bem rapidinho, eu queria elogiar aqui o diretor, porque nessa cena ele focou só no rosto dele. E nenhum... Sim. Não sei se foi tipo escolha da Sandy, se foi escolha do diretor, mas eu acho que essas cenas que mostram esse tipo de coisa, esse tipo de abuso, geralmente os diretores procuram mostrar o ponto de vista feminino, né? Eles sempre mostram as vítimas.
Sim, até caso, pra... Gente... Até no caso de tipo, meio que justificar. Ah, ele tá fazendo isso porque ela é muito gostosona, porque ela é muito bonitona.
E sempre que aparece esse tipo de cena, rola uma sexualização mesmo, assim. Mostra o homem observando, se for mulher, né? Aí mostra a mulher nua, no banho, e tipo, essa cena não mostra. Só mostra ele observando. E aí eu queria abrir um parêntese também, que esse filme, ele é baseado num livro chamado A Arte de Produzir Efeitos Sem Causa, do Lourenço Mutarelli. E no livro, pelo que eu vi, eu não li, mas eu dei uma pesquisada rápida. E o que eu vi é que no livro, não só ele, né, não só o Júnior, quanto o pai dele também ficam observando ela, pela fresta do... Tipo um buraquinho que tem na parede ou é na porta do quarto dela.
Ai, que nojo.
Que ódio. Uhum.
Tipo, o livro parece que aborda bem, a história bem mais, tem bem mais detalhes com relação à relação deles com ela do que no filme.
E aí, depois, o Júnior começa a mexer em umas coisas da casa dele, e ele acha uma fita, e aí nessa fita a gente descobre que ele é um grande escroto desde criança, porque era criança homofóbica. Ele ficava mandando o irmão dele...
Já começa aí.
Ele tinha um irmão, né? São dois irmãos. E aí ele fica mandando o irmão dele pular. Pula direito, não pula que nem uma gazela. Seu nome é Pedro ou é Pedrita?
Fazendo bullying com a Pedrita, minha amiga.
Com a Lil Pedra.
Pô, de enfarento.
Sim, e aí a gente já tem uma coisa meio estranha, porque ele fica dizendo, ele encosta, tem uma parede. Isso é bem coisa de casa antiga, que é uma parede feita de blocos vazados.
Sim. Aqui em casa tem umas partes, mas é tipo bem pequenininha, tipo uma janelinha feita assim em cima, tipo na cozinha tem.
Pra dar uma ventilação. Sim.
Isso.
Antigamente era bem mais usado. E aí tem essa parede inteira, assim, praticamente, desses bloquinhos. E ele fica colocando o ouvido e ele diz, ah, eu tô escutando ela falando, ela tá falando tal coisa. E até então a gente não sabe quem é essa ela que ele fala. E o irmão diz que não escuta nada.
Aí ele até fala, porque ela não gosta de você. E ele fica tentando ouvir, botando o ouvido ali e tal. É bem bizarro.
Sim, e assim, ele não é respeitado em nenhum momento. O pai dele... Meio que ok, né? O pai dele dá um wake-up call de, tipo, ó, tem que procurar um emprego, tem que ver aí um advogado pra essa questão do filho e tal. E o pai dele tá sempre resolvendo alguma coisa, tá sempre mudando alguma coisa da casa, ele não para de fazer as coisas assim um minuto. E aí, inclusive, ele bota o filho pra dormir no sofá, sendo que tem um quartinho assim meio que dispensa. Ele bota o filho pra dormir no sofá e quando dá na hora dele usar a esteira dele, foda-se o menino, ele começa a andar lá na esteira e pronto. Eu falo o menino porque, enfim, o filme mexe com a mente envolvendo isso. Mas viu, o cara. E aí esse cara, uma hora, cansa e diz assim, ah não, quero ir pro quartinho. Que é, inclusive, quando ele fala de ir pro quartinho, eu lembrei, mais uma vez, já usou as maneiras que tem um quartinho também.
Sim.
Ele, ah não, quero ir pro quartinho, e aí o pai dele não quer que ele vá para esse quartinho, e ele termina indo e fuçando em muitas coisas da mãe dele, muitos objetos que o pai dele tirou da casa. A casa era muito entulhada. É uma casa, você percebe, que é bem casa, quando eles tentam mostrar em novela e tal, casa de São Paulo, Rio de Janeiro, que é meio imóvel antigo, com decoração antiga e tal. E aí você percebe que a partir do momento em que ele tem contato com esses objetos e contato com essas memórias físicas da mãe dele, ele meio que começa a regredir. Ele começa a ficar um pouco mais infantil. Por isso que eu tô tendendo a chamar ele de menino em várias partes, porque ele vai meio que se tornando isso.
Sim, e é meio que... O pai dele é meio óbvio que tem alguma coisa ali por trás. Tipo, você percebe desde o começo do filme, na relação dele com o pai dele, que tem algo oculto ali do passado, sabe? Depois de algumas cenas já deles juntos, você vê que tem muito tabu. Principalmente depois do quartinho, sabe? O pai dele fica dando desculpa, tipo, não, lá tá muito entulhado. Aí ele fala, não, mas eu tiro as coisas, eu arrumo. Ele fala, não, não é pra você ir. E só o fato do pai dele, desde o começo, não querer que ele fique na casa, já é muito estranho, já aparenta que tem algum background aí que incomoda ele. Sabe? Dessa vinda dele pra casa. Porque, assim, inicialmente eu pensei que só, não, o pai dele... deve estar pensando, ah, vai virar vagabundo na minha casa, vai ficar aqui. Só que poucas cenas depois já, você já começa a perceber que tem alguma coisa muito estranha na relação deles dois. Que tem até uma cena que ele fala assim, já pulando um pouco pra frente, mas que no fim do episódio vocês provavelmente já vão entender o que é. Que ele fala, essa relação estranha com o pai dele já é bem explicada, porque tem uma cena que a personagem da Sandy, né, a Bruna, pergunta pra ele sobre o pai dele, se eu não me engano. E ele fala que aquele não é meu pai. Aquele homem que tá ali não é o meu pai. E aí fica aquela coisa meio estranha no ar, sabe?
Sim, e tem até a própria questão do irmão também. We don't talk about Bruno, we don't talk about Pedro.
Tipo,
quando eles trazem o Pedro à tona, é sempre uma discussão, assim, uma coisa estranha. E aí, o pai dele fica falando com um psiquiatra e tal. Ele tenta levar o Júnior no psiquiatra porque ele começa a regredir realmente. Ele fica andando com um manto assim, no meio da casa, um manto de crochê, no caso. Ele fica andando com esse manto no meio da casa e ele fica tendo uns comportamentos realmente infantis. E o pai dele fala com um psiquiatra sobre estágios, e que ele está no mesmo, ele está em tal estágio e que o próximo estágio seria o estágio do Pedro. Aí você começa a entender que o Pedro passou por o mesmo processo que ele, mas aí o que seria esse processo, né? É quando a gente descobre, em uma das fitas, na verdade, ele tem uma partitura, ele fica muito encucado com essa partitura que a mãe dele deixou, e tem umas palavras escritas atrás que ele acredita ser um anagrama, porque a mãe dele gostava de brincar com palavras e tal, e aí a Sandy, no caso a Bruna, ela interpreta meio que ela mesma, ela é uma cantora, né? Ela estuda música. E aí ele pede para ela cantarolar a música, ela lê lá a partitura e tal, e quando ela lê a partitura, ele tem um ataque, assim, uma convulsão, ele vomita e tudo mais. E a partir disso, meio que desbloqueia. É o ponto de virada, o grande ponto de virada do filme, eu acho que é esse, na verdade. Ele dá uma desbloqueada no que aconteceu.
E, tipo, essa cena que ele tem a convulsão, eu acho que é uma das cenas que dá mais medo no filme. Pra mim, é a segunda cena que dá mais medo no filme, né? Que ele tá na mesa ali jantando com ela e vem a mão da mãe dele, assim, se aproximando. E só aparece a mão dela com o anel que ela usava. E a mãe dele é bem bruxona, assim, né? Tipo, as cenas que ela aparece...
Vinho com preto.
As cenas que ela aparece no filme, inclusive, ela lembra muito aquela gata do Chamado. Acho que é do Chamado, da Samara, né? Que ela é a madrasta da Samara e ela aparece em algumas filmagens.
Que ela tá
com um cabelão assim, lembrou muito. E aí, tipo, a mão dela vem se aproximando dele e a partir daquele momento, ele não só continua regredindo, como ele começa a apresentar em alguns episódios de manifestação da personalidade da mãe dele. Eu percebi isso, por exemplo, na cena do bolinho de queijo, que o pai dele chega e tem uns bolinhos de queijo na mesa, ele levanta assim, ele já começa a apresentar uma postura muito feminina.
A voz dele fica até mais macia, o jeito que ele bota o avental, o jeito que ele fala com ele, também já pulando mais um pouco, tem uma parte que ele vai pegar no rosto de outra pessoa, né, do filme. Que você vê que é ele usando a mão como se fosse a mão da mãe dele. Eu percebi isso também, eu ia falar.
A pancadaria que ele desce na namorada do pai dele. Tipo, você vê que tem cenas que é a mãe dele ali, sabe? Então ele fica entre estar como criança, né, nessa regressão, e também em momentos de possessão pelo espírito da mãe dele, o que é muito louco.
Uma coisa que eu fiquei pensando assim é porque eu até agora não entendi como foi que a chave virou na cabeça da Sandy. Porque tem uma hora, né, que ela chega em casa, no, na casa que ela, deles, que ela mora, aluga o quarto, e ela chega com o namorado dela. Só que aí ela vai pro quarto pra trocar de roupa, e ele já nesse estado perturbado de saúde mental, ele entra no quarto sem bater. E aí ela fica toda ofendida, tipo, não gosta, obviamente. Ai, você não sabe bater, não sei o quê. E a partir dali, eu esperava que ela fosse se afastar do personagem dele. Só que não acontece isso, pelo contrário. Parece que ela fica atraída por essas coisas que ele tá obcecado. E aí começa a querer ajudar ele, começa a querer descobrir também. E eu achei que ela também ficou meio que influenciada pela mãe dele. Tanto é que ela acha até o anel.
Eu acho que explica, pode ser explicado por isso, né? Tipo, ela acha o anel e coloca. Eu acho que a mãe dele fica meio no ar de que as coisas que estão acontecendo ali na casa também estão influenciando
ela. Ela ficou presa nos objetos. Ele usa o manto, né? Em todas essas cenas em que ele tá agressivo, em que ele começa a meio que representar essa personalidade da mãe dele, ele tá usando o manto. A Bruna encontra o anel. É meio como se ela tivesse ficado presa nas coisas. Tão tal que foi por isso que o pai dele termina escondendo, estocando todas essas coisas. E ele passa, assim, por um processo bem vibes Jack Nicholson no Iluminado. Ele tem até o cabelo parecido, né? A falta de cabelo na frente e muito cabelo atrás, igual o Jack no filme. E ele vai passando por esse mesmo processo, assim, essa perda de sanidade e tudo mais. Quando eu tava assistindo, eu lembrei bastante. E aí ele diz porque diz que quer ver o irmão. Que quer ver o irmão, e aí ninguém sabe se quando ele fala agora, tipo, eu não tinha parado para pensar muito nessa questão de possessão. Eu não tinha me ligado tanto nisso. Mas agora eu fiquei encucado se quando ele pede para ver o irmão, é ele que quer ver o irmão ou é a mãe que quer ver o filho?
Eu acho que é a
E
mãe,
aí.
porque ele era muito agressivo com o irmão dele.
Sim, e tem o jeito, e como o Newton falou, tem o. Ah, aliás, foi tu que falou, o jeito que ele pega no rosto do irmão dele.
Foi eu que falei.
Pois é isso. Então ele pede para encontrar o irmão, e aí ele mostra a partitura da música. O irmão muito nervoso, o irmão fica num hospício, irmão belíssimo, diga-se de passagem. O que o Júnior tem de feio, o irmão dele
Aí
tem de
sim.
belíssimo.
Sim. E eu nem acho o Mariah Descartes, né, que é o ator que faz o Júnior, feio, não. Eu achei ele até
Em
fofo em
outros
algumas
papéis pode
cenas.
ser, mas nesse filme, fia.
Mas o irmão dele é milhões.
E é porque eu tenho uma tolerância bem baixa, assim. Mas, enfim, volta não importante.
Eu
Ele
espero que
fala
ele não
sobre.
escute esse episódio. Aí, se ele
Ele
escutar, ó,
fala.
me liga, viu? Eu te acho gatíssimo, inclusive.
Aí eu vou de Marco Dutra mesmo. Beijo, Marco
Ai,
Dutra,
gente,
brincadeira.
olha. Faço todo. Ai, vamos deixar pra lá. Vamos mudar de assunto.
É, vamos, foco. Ele fala, né? Ele fala sobre essa partitura e ele pede pro irmão. Dá um sinal se o irmão sabe o que que estava escrito, porque tá na letra do irmão dele, a parte de trás. E aí o irmão dele começa a cantar o que ele pensava que seria um anagrama, que seriam palavras trocadas, palavras com letras trocadas e tal. O irmão dele começa a cantar, é uma coisa assim, em uma língua meio que nórdica ou eslávica, tem muitos vikdrik, umas coisas assim, que ao mesmo tempo que parece meio que norueguês. Islandês também lembra um pouco de russo e ucraniano, não sei, alguma coisa ali por cima, por um ladinho. E aí depois ele traduz, e aí ele canta a música no ritmo da partitura. E aí quando o Júnior vai ver a fita de novo, a gente descobre, em um dado momento a gente vê que a mãe dele faz tipo umas máscaras de papel machê. Até aí tudo bem, porque escola, matéria de arte. Já vi muita gente fazer máscara de papel machê lá na escola mesmo, já teve isso. E aí, no primeiro momento, a gente vê só isso da máscara, da mãe dele construindo as máscaras. E até então, tava tranquilaço para mim. Só que aí, depois que ele desbloqueia essa memória, ele descobre que essas máscaras eram parte de um ritual. A mãe dele cantava essa música que ela deixou escrita para o irmão, e eles meio que participavam involuntariamente, eles eram crianças. Ela enchia tudo de vela e ela colocava essas máscaras e ela fazia um ritual e tinha uma obsessão muito grande em deixar essas cabeças nessas, né, formas, porque ela não fazia só a máscara, ela fazia a cabeça toda de gesso. E aí ela meio que tinha uma obsessão de deixar essas cabeças em Aparecida por algum motivo, porque a princípio a gente pensa que ela é muito católica, mas depois a gente vê que não, né?
É, o rolê de toda bruxa. Mas
Sim.
assim, é bizarro que, tipo, inclusive o pai deles, né? Tipo, ele fica falando, ele falou pro pai deles ir lá e procurar as cabeças lá, tipo, antes, né? Quando eles eram crianças ainda. Não sei se foi ele ou alguém falou que era para ele resgatar as cabeças que tinham sido deixadas em
Foi o Pedro
Aparecida.
mesmo, o
Foi o
filho.
Pedro, né? Que era para
Inclusive
ele.
o Pedro até adulto, tipo, ele meio que enlouqueceu com essa história da cabeça.
Sim. E aí fica falando pro pai dele ir pegar as cabeças em Aparecida. Só que eu não sei se vocês sabem, quem é ouvinte, a gente aqui também do Covil, quem já foi em igreja onde tem muito fiel, tipo Romaria, lugares que são pontos turísticos de fiéis, sabe? Tipo Canindé, aqui no Nordeste, no Ceará, Juazeiro, no Ceará. Tem essas igrejas onde as pessoas deixam pedaços do corpo feitos de madeira para representar algum milagre de cura que elas estão pedindo para aquela parte do corpo, né?
Sim, eu
E
já vi.
aí quem já viu igreja de interior também, lugares que
Aqui no Piauí Tem lá em Esperantina, minha cidade natal, a gente tem o santuário, né, a capelinha do Ciganinho Roldão, que ele foi vítima de um massacre da polícia contra centenas de ciganos que estavam passando em caravana por Esperantina, e a morte dele foi bem trágica, e aí por isso ele é considerado milagroso, as pessoas começaram a rezar por ele, consideraram ele milagroso, e aí tem uma casinha que é meio capela, e a outra casinha é só disso, dos ex-votos, né, que são essas partes.
Que ele até fala no filme sobre os ex-votos, né, e aí os ex-votos são isso, e aí... Pra quem já viu, sabe que esses lugares são cheios. Tipo, são entupidos de ex-votos. E aí você imagina, tipo, se a gente aqui no Nordeste, que tem essas capelas, esses lugares que são menores. Agora, imagina isso em Aparecida. Que, tipo, vai gente do Brasil inteiro. E aí,
tipo, de fora.
E de fora, né? E aí, tipo, o cara não encontra. O pai deles disse, se eu não me engano, ele disse que até foi, mas não encontrou. No meio de tanta coisa, não tinha como achar. E aí tem a questão da música também, que eu queria comentar, que na cena que a Sandy começa... Ai, meu Deus, só quero chamar ela de Sandy. A Bruna começa a cantarolar a música pela segunda vez, que é quando ela vai no quarto dele e tudo. O rádio começa a tocar uma música, na verdade eu acho que a música já tava tocando, né, não sei. Eu sei
então
que
começa a tocar mesmo.
Ele fica meio que trocando de frequência igual no Autópsia, que a gente falou uns episódios atrás.
Pois é, aí começa a rodar o CD do Sandy Júnior ao contrário.
Quando eu te vi na minha frente...
Mas ele fala que é a mãe dele falando com ele. Inclusive, se eles tivessem lido o Junjito, eles iam saber que pra achar a cabeça do menino era só ter levado o Pedro, que ele ia gritar e dizer, essa bem daqui é a minha cabeça, essa aqui é a minha cabeça.
Não é? Sim. Ai, nossa, e também aquela cena do... Tu falou que ele ia falar, essa aqui é a minha cabeça, lembrou a cena do jantar ainda, que tem aquela parte que ele chega na Bruna, assim, encosta no rosto dela, a parte do jantar é tenebrosa. Que ele toca no rosto dela e ela fala, sua mão tá gelada. Ele falou, ela era mais quente quando eu era vivo. E aí eu...
Não, mas tem muita simbologia, assim, das palavras. Ela também fala, ah, eu não entro nem morta em tal coisa. Ah, eu não faria nem morta isso.
Pois espera, coisa... querida.
E uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, mas é bem no comecinho do filme, quando ele tá assistindo televisão e ele vai procurar as pilhas do controle, que ele acha aquelas tacinhas da mãe, tá passando tipo um Art Attack na televisão. E a musiquinha que o cara canta, que ele tá ensinando como fazer um bonequinho, recortar, na hora que ele vai falar assim, pegue a caneta e a tesoura, ele fala, pegue o capeta e faz a mão. Aquele gesto do capeta, do chifrinho.
Sim, ele faz assim.
Sim, exato.
Ai, me arrepiou, Jodinho.
Menino, posto acredita que eu fiquei prestando atenção na música, mas eu não, eu deixei passar isso aí. Sabe por que eu fiquei prestando atenção? Por causa do It, parte 1, que aparece o Pennywise na televisão.
Sim.
E aí eu disse, ó, vai ter uma dica bem sim, porque no It aparece o Pennywise no programa das crianças. Só que terminou que por algum motivo eu me distraí e deixei isso passar.
Pois apareceu, já deu a dica bem ali do teor do filme.
Uhum. E tipo, e eu acho que esse filme tem muita referência do Iluminado. Não sei se no livro é descrito da mesma forma ou se pegaram as referências mais no filme. Mas tem muita referência, porque tipo, O Jack Torrance, ele vai do mesmo jeito, tipo, vai acontecendo umas coisas e ele vai enlouquecendo gradativamente.
O lugar enlouquece ele, os espíritos do lugar.
Eu acho que rolou muita influência, sabe? Até a forma, tipo, o rádio começa a falar com ele de uma forma engraçada, insana. E eu acho que essa cena da TV foi muito, muito iluminado.
O visual mesmo, como eu já tinha falado, lembra muito conforme ele vai... perdendo a sanidade, assim.
E, tipo, se foi referência, foi muito bem feita. Porque não é um plágio, o filme fala de uma coisa completamente diferente. Mas a referência, se foi feita, se não foi também, eu catei. Porque milhões.
Aqui você não entra! Aqui você não entra!
Tem alguma coisa no seu menino, Zé. Eu acho que você devia levar ele no médico.
E aí, assim, o filme, assim como antes de chegar de fato ao ato final, né? O filme, assim como o As Boas Maneiras, ele tem uns personagens assim que tem 2 segundos de cena que são maravilhosos. Acho que a Grazi pode até falar sobre ali, que eu já vi ela apontando.
Isso é, eu amei a Miranda, que é apaixonada. A bicha ali é versátil, ela é manicure, ela é benzedeira, tudo.
É a macumbeira brasileira, que
É.
ela é
Ela
manicure,
faz de tudo um
ela fala
pouquinho.
da vida alheia, ela passa um benzimento, meu filho, ela é milhões. E não tem esse
De dia,
negócio de ter.
hidratação e unhas, e de noite, gira.
É, e não tem. E não tem esse negócio de ter que ir pro meio do mato, não. Ela faz a macumba na escada do condomínio, meu filho. É onde dá.
É a bruxa urbana.
A
Ah, tá
bicha é
chocada, Scott
poderosíssima.
Cunningham?
Inclusive, amei a cena que ela vai lá, que ela vai para dar o
Fazer o
benzimento
banimento.
nele. Gente, já dei passe em gente muito daquele jeito ali. Que a pessoa chega, parece que tá carregando o cão em cima dela. E aí a gata quebrando as ervas, jogando assim, todo se sacudindo. Tipo, gente, que energia carregada é essa?
Ela chega, tá se tremendo, os olhos cegando.
Ah, eu fiquei com pena da bichinha. Ai, mas é tudo. Aquela cena que dá o vento na janela, que ela vira assim, bem Gandalf ali. You shall not pass! Que você não
Verdade.
entra! E ela fica gritando ali, gente, poderosíssima, a bruxa, amei. E ela
Pois
barra o
é.
demônio.
E nessa cena a gente descobre uma coisa que eu já tinha notado também, que sempre que acontece alguma coisa, sempre que ele tá assim com medo, o pai dele, no caso, né? Ele botava a mão no peito, assim, apertava. E eu, meu Deus, o que é isso? Achei que era porque ele tava com medo de ter um infarto, mas
Eu
não.
pensei que ele ia infartar na primeira vez que eu assisti.
Pois é. Aí na cena que ela pergunta, né, se ele ainda tá usando o talismã, a proteção dele. Aí ele tira e a gente vê que é um colar. E aí você percebe depois, mais pra frente, depois que ele tira o colar e mostra, que toda vez que ele vê que alguma coisa tem é relacionada com a mãe deles, com o ocultismo dela, ele agarra o colar, o talismã, pra se proteger.
E tipo, ele fica se fazendo de louco, tipo, ai, as coisas da sua mãe, as besteiras da sua mãe, e o boy morrendo de medo ali segurando o talismã, né? Fica jogando que não
Né? E correndo
acredita.
atrás das mandingas também.
Não
É, ele quis dar uma de chave mestra, dizendo que, ai, se eu não acredito, não vai me atingir.
é? Aí vou ligar pro psiquiatra, vou ligar sabendo que não é, sabendo que é outra coisa. Aí tá com remédio, não adianta. Que ele dá um remédio para ele, né? Tem uma cena que ele dá um remédio,
Sim, que
não sei. Não
tem que
é,
tomar
meu
na hora certa, que ele
amor.
vai fazer um exame. Eu não sei nem que tipo de exame é esse que ele ia fazer. Só se fosse uma ressonância para saber se tinha alguma coisa errada
Eu
no
acho
cérebro
que
do boy,
é.
porque outra coisa.
Porque vocês lembram que ele começa falando que ele tá com muita dor de cabeça? Tudo começa com uma dor de
Ah, é.
cabeça.
Sim.
E aí ele pergunta, você já foi no médico? Aí ele, não. Aí começa essa jornada de querer levar ele pro médico contra essa dor de cabeça. E ele começa a
É.
apresentar esses sintomas, né? Então,
Pra falar a
provavelmente nesse.
verdade, quando eles vão visitar o irmão dele, eu jurava que ele ia mesmo internar ele junto também.
Era
A
recomendável,
intervenção.
né?
Sim.
Forçado, né? É,
Forçada, é.
só
Pois é, e
a
outra.
gata da festa tecno de São Paulo.
Mulher.
Ave Maria, tu
O
foi
meu
longe agora.
ex-psiquiatra. O rato distópico. Beijo, rato distópico.
Beijo, rato distópico. Minha gente, outra coisa que eu senti que não foi aproveitada, que eu também achei que fosse ser aproveitado nessa cena lá, que ele tá internado, é porque a moça pede todos os objetos cortantes. E quando o pai dele tá barbeando ele pega a navalha e esconde dentro da blusa. Eu achei, ele vai já usar a navalha para matar ou o pai, ou o irmão, ou
Sim.
então a atendente, a enfermeira. E não é mencionado de novo isso.
É, isso é um tropo do cinema que é bem comum. Eu esqueci como é o nome. Tem um vídeo da Mikan que fala sobre isso. É, eu posso até procurar e colocar o link quando a gente postar o episódio. É a arma de alguma coisa, que é esse tropo quando o filme te mostra algum elemento para deixar a atenção no ar se aquele elemento vai voltar ou não. Pode ser só para criar atenção, como foi o nosso caso, de tipo, puta que pariu, a mulher vai dar as costas, ele vai pegar essa navalha e vai meter no pescoço do pai dele. Ou pode não dar em nada, o objeto pode ter sido só para deixar você encucado mesmo o filme inteiro, deixar você atento a outros detalhes, esperando aquele detalhe vir à tona. Existe um nomezinho específico para esse recurso, é bem famoso e tal. É, e eu esperei também. Fiquei esperando que ele fosse tentar fazer alguma coisa com o pai dele usando a navalha. Porque é falado que o Pedro tentou matar o pai.
E eu amo que a gata lá, a benzedeira, manicure, a Barbie Empregos, ela ela diz, eu
A
já
Bad Night.
Bad Night, que ela diz, eu já não ando com isso, que é para ninguém me pedir. Que ele perguntou se ela tirava a barba dele, eu já não ando com gilete, que já é para ninguém me pedir.
Certa ela.
Deus me livre, ele tinha pego a navalha, tinha matado ela, porque só a pisa que ele dá na namorada do pai dele, meu Deus do
A
céu.
mata.
A gata fica toda roxa, vai até lá, toda murcha, pegar a televisão dela que ela emprestou.
Ela
Achei
não quis
engraçado
nem
que ela até
acordo com o
mostra.
velho.
Ela só foi pegar a televisão dela.
Sim, ela é engraçado mesmo, Grazi. Ela fica se mostrando, tipo assim, ó, o que tu fez, tá
Olha o
vendo?
que tu fez. E ele todo meninão dá a língua pra ela.
Ai, gente, é bizarro.
Ah,
Esse
eu não
filme é muito
aguento.
bizarro. Eu amo. Amo esse filme. Meu Deus do céu.
Com essa conversa, eu tô começando a gostar um pouco mais dele. A conversa tem me feito alguns pontos que que eu deixei passar. Estão
Menino,
me
amei
fazendo gostar.
também.
Então, estão me fazendo gostar mais dele. E aí, assim, no ato final, a gente tem meio que a consolidação do que o Pedro tentou fazer. Porque a gente acha que o Pedro tentou matar ele, mas muito provavelmente o Pedro estava tentando fazer a mesma coisa que o Júnior faz. Que o que é que o Júnior faz? Ele atinge o pai e deixa o pai inconsciente. E aí ele amarra o pai. Nesse momento, como a Grazi já falou, a Bruna já tá meio que devota do Júnior, já tá ali junta com o Júnior na bruxaria. E aí eles cantam a música, porque é falado desde o começo que a partitura tem duas vozes. E eles performam o ritual, o mesmo ritual que a mãe dele fazia com ele e o irmão. E aí ele faz o molde da cabeça do pai dele de gesso. E tem uma referência à Annabelle. Tá tudo montado lá, todas as velas. E tem uma caixa de madeira com a tela de vidro e dentro tem um fofão, que é igual à caixa que a Annabelle original fica lá na casa, no galpão dos Warren. E aí na hora que eu vi, eu disse, meu Deus, ele usou o fofão de novo agora, fazendo as vezes de Annabelle.
Será que o Fofão vai voltar à moda? Ai, gente, tinha
Né?
muito
Vai ter o
medo do
spin-off do
Fofão.
Fofão, igual o
Spin-off do Fofão.
spin-off da Annabelle.
Ah, mas se tiver, tem que ter o um episódio da boneca da Angélica, da boneca da Xuxa. Tem um.
Sim, o CD da Xuxa
Ai.
pra trás.
Não pode
É o
injustiçar.
meu cãozinho Xuxo.
Ai. Não pode injustiçar as lendas urbanas dos anos 90.
Inclusive, vale um episódio isso.
É
Né?
mesmo.
Ó.
Ó, já fica no ar aí.
Quem sabe, vem aí. E
Pois
aí é
é.
basicamente isso. Ele termina performando esse ritual. E nessa hora, agora que os meninos falaram, que eu não tinha percebido tanto, nessa hora dá para perceber que é bem a mãe dele finalmente completando o ritual com a família toda.
E tipo, quando o pai dele volta, aí é que tá a chave do negócio. Quando o pai dele tira o negócio, aí tem a cena que ele pega na mão dele e reconhece, fala assim, filho. Então, eu acho assim, qual é a minha interpretação disso? Ele é possuído por aquilo que tá procurando o Júnior o filme inteiro, sabe? Porque ele fala numa cena, tipo, esse não é o meu pai. Aquele que tá ali não é o meu pai. Não é o meu pai de antes. E você vê que na hora que passa, que tira o gesso, que faz o rito, ele vai lá, pega na mão dele e fala, filho, com um semblante completamente
Como se
diferente
ele
que ele
não
passa
visse o Júnior há muito
há muito
tempo.
tempo. Tipo, eu penso que. E antes disso, tem uma cena que o Júnior tá ali preparando o rito, tal, junto com a Sandy Lea, e ele está com o olho vermelho, que nem o demônio da capa do livro. Sabe?
Sim, nossa, eu peguei um susto tão grande com a porra desse livro no começo, que é o único jumpscare que o filme tem, é o menino bota a capa desse livro na câmera de uma vez. Eu peguei um susto tão grande porque eu tava vendo o filme de madrugada.
Então, o que eu acho? Eu acho que essa gata tinha esse culto desde o começo. Tal hora pode ter dois viés. Poderia ser para trazer esse demônio para o corpo do marido dela. Sabe? E ela não conseguiu completar, porque tu lembra que ele fala que tipo, ele não é que eles falam lá na hora que eles vão visitar o irmão dele, que ela não conseguiu completar não conseguiu vender a alma, não conseguiu dar a alma do pai deles, só falta o pai deles, uma coisa assim, né? E aí, tipo, pra mim ficou parecendo que o boy foi possuído pelo demônio, que no caso seria o pai do personagem, dos meninos, talvez. Porque essa gata já tinha esse culto, né, pelo filme há muito tempo, tá? Hora antes deles nascerem, ela devia ter, né? Então fica ali no ar. E eu amei porque fica no ar, tipo, você fica aberto a interpretações.
Ah, é. Assim como o As Boas Maneiras também é um filme que termina aberto, assim, você não sabe o que é que rola. Fica a seu critério decidir. E eu gosto de filmes assim, quando bem feito, como é o caso desse filme, é um recurso muito, muito bom. Nem tudo. É bom, às vezes, quando as coisas são mais assim fechadinhas, mais explicadinhas, mas às vezes a galera tende a explicar demais e extrapola, às vezes deixar as coisas por dizer, assim, são bem mais efetivas. Tanto é que um dos melhores finais de terror é O Bebê de Rosemary, porque deixa em aberto.
E O Bebê de Rosemary, hein? Então, e eu amo isso, agora que o Germano falou também, eu amo isso nesse filme. Em momento algum mostra um ser sobrenatural, sendo que é um culto envolvendo coisas sobrenaturais, né? Sugere
que seja até um demônio, inclusive. Isso. Não, nem só espíritos, um demônio, de fato.
E não aparece nada em momento nenhum. Tipo, inclusive tem a cena...
Só o fofão.
Inclusive tem a cena maravilhosa. Da mãe dele ajoelhada, tipo, filmada com a câmerazinha, né? Eles criança, a mãe dele ajoelhada, olhando pra frente como se tivesse alguma coisa que não dá pra ver, tivesse alguma coisa ali na frente dela. Aí ele vem, o Júnior, fica do lado dela e fica olhando, e quem tá filmando é o irmão dele. Aí a cena acaba com a mãe dele chamando ele pra ver também o que tem ali. E eu amei que não mostra, tipo, não mostra nada do que acontece durante o culto. Porque mostra, tipo, as filmagens caseiras são só takes, sabe? Tipo, é uma ceninha, corta. É outra ceninha, corta. Não mostra o rito completo, não explica nada sobre esse culto bizarro. Mostra que tem outras pessoas envolvidas. Porque, por exemplo, na cena que o meninozinho tá tocando piano, não sei se é o Júnior que tá tocando piano, tem uma mulher atrás também com a roupa toda formal, assim, olhando. Então, dá a entender que tem mais pessoas envolvidas naquilo. Pelo menos eu pensei isso.
Não, mas eu acho que tem. Sabe por quê? Porque quando as cabeças ficam prontas, tem duas pessoas na casa junto deles e eles falam, as cabeças ficaram ótimas, não sei o quê.
Uhum.
Eu acho que tinha mais gente envolvida.
Pronto, é essa mulher que fala e ela tá com um homem. É justamente depois da cena que ele tá tocando o piano. Então, eu acho que tal hora tem todo um culto envolvido nisso. Achei milhões.
Atrás da partitura, eu descobri que minha mãe deixou um anagrama escrito. Que ela tá querendo me dizer alguma coisa.
Que luz dessa casa vive assim agora, hein?
Pois é isso, gente. Vamos de nota agora?
Vamos.
Vamos de nota?
Vamos de nota, pois vamos lá. Newton, que amou tanto, que indicou a pauta, qual a sua nota?
Minha nota é 4,5. Pela minha experiência com filme... Esse filme me dá medo. Esse filme é original. Eu achei ele bem original. Tenho muita vontade de ler o livro, né? Com qual ele foi baseado. Inclusive, tá na minha lista da Amazon para comprar. Porque eu vi que tem muito mais coisa no livro. Eu achei muito original. Só o fato do filme me dar medo já é muita coisa. Porque eu não tenho medo de filme de terror. Mas tem certos, tipo... Eu acho que tem 3 filmes de terror no mundo todo que me dá medo até hoje. E esse eu assisti hoje, já estou pensando como vou dormir, porque ele me dá um cagaço mesmo, real. Então, 4,5.
E tu, Grazi?
Não, agora eu quero saber quais são os filmes que dão medo no Newton.
Ah, eu vou falar, tá. Que me dá medo é Espíritos, a gente já gravou sobre.
Esse daí é impossível não ter medo.
O Shooter me dá medo. Esse e aquele que é ligação por call. Que acontece todo por uma call.
Que a capa dá medo.
Host. Me deu muito medo aquele filme.
Eu nunca vi por causa disso, porque todo mundo fala que dá medo.
Tipo, esses 3 filmes. E teve um que me deu muito medo quando eu assisti. Eu não sei se hoje me daria medo se eu reassistisse, mas eu vou colocar na pauta, talvez, da próxima temporada. Que é o VHS. VHS tem alguns episódios dele que me dá medo. Porque é um filme de vários...
Nunca assisti.
São vários curtas-metragens. dentro de um filme só.
Já vi também.
Então, é isso.
Bom, fica aí a sugestão. E aí, Grazi?
Pois é. Minha nota é 4,5 também. Eu achei esse filme incrível. Eu adoro filme assim que ele não te dá muito material pra você ficar com medo. Só de você ficar especulando, de ficar pensando, imaginando. Ele trabalha a sua imaginação, no caso. Eu gosto muito de filme assim, porque você fica responsável por fazer a experiência com o filme. E eu achei que os personagens são... A Sandy nem tanto, não sei se é culpa dela ou da personagem, mas a Bruna, a personagem em si, eu achei ela um pouco rasa. Mas os outros personagens eu achei muito legal. Eu adorei o personagem do Antônio Fagundes, um bicheiro todinho, véi. Vivinho, durinho, só se exercitando, tomando shake, namorando. Ah, eu achei tudo. E a Miranda também.
Cabelo pintado.
A Miranda é o ícone desse filme, pra mim.
É, só perde pra Lurdinha. Aliás, só perde pra Lurdinha, não. Tirando a Miranda, a Lurdinha. Porque a cena dela mostrando os roxos pro menino é muito engraçada.
Então... Ela chateada.
Chateada, levei uma surra. A bicha foi arrastada pra fora do apartamento. Escorraçada, humilhada.
Ai, coitada.
Ai, ai. A minha nota, ela é 3,5.
Mas era quanto antes?
Exato. Eu iria dar 2,5. Tinha ficado assim a metade pra mim. Porque o meu problema com o filme é que eu achei ele meio que muito longo, sabe? A princípio, eu achei que menos de 20 minutos de filme teria sido bacanérrimo. E eu ainda acho que talvez não 20 minutos, mas eu ainda acho que alguns minutos a menos, algumas enxugadas de cena a menos ali, teriam feito a história fluir melhor, porque no começo é muito difícil... Você não tem empatia com os personagens. O personagem que você cria empatia, você perde muito rápido. E é muito difícil, porque o As Boas Maneiras, ele também é muito grande. Ele é tão grande que ele é dividido praticamente em dois atos, cada ato com a hora. Mas assim, de cara, você tem empatia para os personagens. Tipo, ele meio que já consegue te prender no primeiro momento, o que esse filme, na minha opinião, não faz. Tem um momento ali que dá um... Ou agora vai. E aí você meio que fica preso. E aí, conversando, vendo os pontos de vocês, teve muita coisa que eu deixei passar e que, vendo com a visão de vocês, com as opiniões de vocês, faz sentido para mim e eleva um pouco o que eu sinto sobre o filme. Então, para mim, termina ficando um 3,5. Eu indicaria, não sei se eu veria de novo, talvez eu veria... para pegar essas coisas que eu não vi da primeira vez, mas eu com certeza indicaria. Até porque é um filme que tem no Globoplay. Então, quem tiver Globoplay, tá lá o filme facinho para assistir. Filme nacional de terror é muito difícil de encontrar.
Vão dar lá um stream para incentivar a colocar mais filmes nacionais no catálogo, gente. Lembrando que essas notas são todas baseadas na nossa experiência como espectador, tá? A gente não tem técnica nenhuma de cinema, a gente não tem muita noção técnica de cinema, então é baseado unicamente na nossa experiência assistindo esses filmes.
Bem glitter. Meu voto, Mona, algum problema?
Sim. Algum problema?
A minha opinião é você. Pois é isso, gente. Vocês já sabem onde encontrar a gente no Twitter e no Instagram, @covildoterror. E aí lá na nossa bio você vai encontrar nossos perfis individuais. E aí a gente tem mais dois nomes, a gente não vai mais explicar, porque enfim, já tá rolando os episódios. E a gente já falou em outros episódios também sobre essas novas adições da equipe. Então se você chegou perdido aqui... Dê um jeito, volte atrás e escute os episódios do começo da temporada que você vai entender quem são as duas pessoas. E também, caso você esteja ouvindo por Spotify e não tenha avaliado ainda, avalie a gente lá no Spotify. Tem uma opçãozinha de você dar de 1 a 5 estrelas. Se você der 5 estrelas, melhor ainda, né? Porque as gatinhas servem. E aí, tipo assim, a gente tem estatísticas de que a gente tem um número ok de ouvintes, mas a gente tem, sei lá, 21 avaliações. E essas avaliações, elas servem muito para o algoritmo jogar para outras pessoas também. Então, façam isso, por favor, caso você esteja ouvindo no Spotify. Eu sei que tem gente que escuta por Google Podcasts, mas quem estiver ouvindo por Spotify, por favor, faça isso. E outra coisa também é que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Você pode acessar ela por apoia.se/covidoterror. Lá a gente tem dois planos, um de R$5 e R$10. Cada plano, ele dá direito a algumas coisas, como um grupo no Telegram com a gente para discutir algumas coisas, de repente sugestão de pauta, meio que discutir algumas coisas do filme antes do filme, antes do episódio sair, ou até uma discussão após o episódio sair sobre, né, sessões de cinema. É tudo explicadinho lá. Tem os dois planos, é baratíssimo. E cada plano, quando você entrar lá, tem dizendo o que é que tem direito cada plano. Então, se você puder fazer esse favor para as gatinhas, esse dinheiro não é para a gente beber, não é para a gente luxar, é dinheiro para melhorar equipamento, para de repente contratar alguém para ajudar na edição dos episódios. Enfim, porque a gente faz, é um hobby, a gente tira tudo do bolso. E é basicamente isso. Cogite ajudar a gente lá. Caso você não possa ajudar, não queira ajudar, como é que eu faço? Engaja a gente. Comenta no Twitter, comenta no Instagram, compartilha nos stories e marca a gente nos stories quando vocês compartilharem. E tem um amigo que você sabe que gosta do filme específico, manda para o amigo. Tem um amigo que gosta de terror no geral, manda para um amigo também, vai piramidando, e o amigo vai mostrando para outro amigo, e assim vamos fazendo crescer. Porque é isso, você não pode ajudar financeiramente, eu entendo, você não pode ajudar financeiramente, tem essa opção assim, gratuita, você tem que dar apenas alguns pouquíssimos toques na tela para resolver isso. Então, cogitem ajudar a gente em alguma dessas formas. E é isso, gente.
Muito obrigada por nos escutar. Está terminando mais um episódio do Covid do Terror. Acendam as luzes e apaguem as velas. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e o Espírito Santo. E até a próxima semana.
Diz que hoje vai ser desse jeito.
Aqui você não entra. Tchau, até a próxima.
Tchau.
Até a próxima, tchau.